Rui Neumann, esta semana soube-se, ou foi anunciado, que houve uma alegada tentativa de golpe na República Centro-Africana, isto há poucos dias das eleições presidenciais e legislativas, também de que o Ruanda enviou tropas, que o Ruanda diz que era para defender as suas tropas na missão da ONU. Houve também notícias que a Rússia teria enviado tropas, o que a Rússia desmentiu. Mas as eleições são daqui a poucos dias. O que é que isto pode dizer em termos do cenário eleitoral?
Primeiro, não houve uma tentativa de golpe de Estado, tal como foi anunciado pela presidência Touadeira, a presidência em Bangui, o qual o presidente Touadeira também é um candidato à sua própria sucessão. Touadeira acusa o seu principal adversário, que é o François Bozizé, de ter tentado um golpe de Estado. E porquê que foi definido como tal? Porque o François Bozizé foi excluído como candidato à presidência pelo Supremo Tribunal, digamos, o Tribunal Constitucional Centro-Africano, e François Bozizé teve uma jogada dupla, ou seja, por um lado canalizou o seu apoio para o que se tornou o principal adversário de Touadeira, que é Dolo Guéré. Digamos, se Bozizé fosse candidato, seria ele o principal adversário de Touadeira. Apesar de tudo, Bozizé tem uma grande popularidade na República Centro-Africana. Bozizé o conseguiu foi, e aí que entramos no jogo duplo, depois de ter anunciado que manifestava o apoio ao candidato do Lugalé, ele conseguiu uma aliança anti-natura. Essa aliança anti-natura é baseada na declaração de Kabakota, que teve lugar na localidade com o mesmo nome, 15 de dezembro passado, em que Bozizé conseguiu reunir, ao fim e ao cabo, quatro grupos ex-CLKs, ou seja, grupos que estavam contra ele quando ele estava na presidência, mais duas facções dos anti-Balacás. Para esclarecer muito sinteticamente, os ex-CLKs são as milícias, os grupos armados muçulmanos na República Centro-Africana, enquanto os anti-Balacás são as milícias cristãs e animistas, naturalmente opostas uma contra as outras, nas quais o Bozizé conseguiu fazer aqui uma coligação que eles tinham como de patriotas. Bozizé tem também, por seu lado, um partido que o apoia, Kwanakwa, que quer dizer trabalho na língua sango, e esta coligação é contra a realização das eleições 27 de dezembro. Não é contra a realização de eleições presidenciais e legislativas na República Centro-Africana, mas contra a que as eleições sejam realizadas já a 27, porque não existem condições. Por outro lado, temos de ter também em consideração a realidade que se vive no território centro-africano, no país. Ou seja, 80% do território é controlado pelos grupos rebeldes, os grupos armados. Digamos que o poder de Bangui, a presidência, apenas controla a própria capital e alguns territórios que a MINUSCA consegue libertar das mãos dos grupos rebeldes, como também os russos, e por vezes as PACAS. As PACAS são as Forças Armadas Centro-Africanas, que têm uma capacidade operativa muito limitada e graves problemas até de coordenação interna, daí que se tem visto muita deserção de soldados das PACAS para os grupos armados. Quando se acusa Bozizé de tentativa de golpe de Estado, é esta, digamos, esta união de forças, de grupos armados, que cada um tem os seus interesses territoriais, económicos, ligados ao contrabando, etc., portanto, de controlarem regiões enormíssimas na República Centro-Africana e de tentarem, ao fim e ao cabo, que é essa ameaça, uma ofensiva sobre Bangui para pôr um ponto final à tentativa da realização de eleições. Bozizé pretende também que Touadeira se sente na mesa de negociações, ou seja, provocar uma situação de transição que arraste a situação e permita a sua candidatura. seja, a situação é muito confusa e muito perigosa para a República Centro-Africana. Relativamente aos russos, oficialmente os russos não reconhecem que enviaram tropas, ou seja, tropas regulares russas, para a República Centro-Africana. O que toda a gente confirma em Bangui é que chegaram, digamos, tropas privadas russas, do estilo, ou seja, do género da Wagner Group. Não quer dizer que seja a Wagner Group, como muita gente já tem apontado, mas são tropas privadas, ou, ao fim e ao cabo, empresas de segurança privada, que têm os seus próprios efetivos militares, e sim, confirmam que chegaram, que, na realidade, a Rússia aqui está a jogar com as palavras, que não enviou tropas, mas há empresas privadas de segurança que vieram reforçar os dispositivos e apresentam o uso. Relativamente aos holandeses, sim, falam de 900 homens holandeses que podem chegar à República Centro-Africana. Isto entra nos acordos de cooperação militar entre a República Centro-Africana e o Ruanda, mas dizem também de Bangui que os 900 ditos homens militares ruandeses é um número muito exagerado e que será um número muito inferior a esses 900.
Portanto, há aqui uma dúvida se de facto houve uma alegada tentativa de golpe, se isto poderá ser aproveitado pelo Presidente Adrá relativamente às eleições. Qual é a tua leitura?
Há uma tentativa, claro, penso eu, Bozizé ficou com atravessado na garganta esta decisão do Supremo Tribunal em não permitir a sua candidatura ou recandidatura, isto por via de um mandato criminal internacional, e portanto creio que há aqui uma tentativa de ganhar tempo. Esta, por exemplo, esta questão, já agora também só para situar a questão dos russos e dos russos e ruandeses estariam sempre do lado da atual presidência, porque depois também se fala de mercenários dos Camarões e de elementos de grupos de refugiados estando nos Camarões. E este grupo, portanto, estes camaroneses, chamemos-lhe assim, fariam parte dos grupos anti-Balaca, afetos a Bozizé. Portanto, o ambiente na República Centro-Africana é o ambiente de guerra civil antes da entrada das forças das Nações Unidas, as quais incluem tropas portuguesas, e portanto, aliás, a República Centro-Africana não está neste momento em plena guerra civil porque tem tropas estrangeiras que estão, de alguma forma, a balizar todo o processo, e o processo esse que já vem sendo preparado há vários anos. Não é? Portanto, eu creio que fundamentalmente há uma tentativa desesperada de Bozizé chegar novamente ao poder, chegar novamente ao poder pela via democrática ou pela via com o ar mais democrático possível, e portanto este impedimento de concorrer às eleições está a fazê-lo tomar agora esta atitude de passar a mexer outras peças do tabuleiro e tentar adiar em desespero a realização das eleições.
Eu acrescentava um ponto ao que disse o Raul. Há aqui também uma pressão sobre Bangui, quando eu refiro Bangui, eu refiro o poder em Bangui, a presidência federal, evidentemente, de cumprir tudo o que foi estabelecido nos acordos de Khartoum, que teoricamente deviam ter pacificado a República Centro-Africana, mas também de prosseguir com o DDR, ou seja, o Programa de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração. E esses dois pontos, o não cumprimento total do Acordo de Khartoum e o Programa DDR ainda não estar concluído e ter tido até muitos problemas na sua própria aplicação, são um dos argumentos que alegam os próprios grupos armados. Para mim não é bem um argumento, mas mais um alibi nesta retoma da violência pré-eleitoral, não é?
Como é que se consegue compreender essa aliança que foi anunciada antes da alegada tentativa de golpe entre o anti-Balaca e o Xaleca?
Sempre foram inimigos de longa data, mas aqui as milícias, os designados grupos armados, na República Centro-Africana. Por um lado, são de facto grupos armados, mas têm um funcionamento territorial, um funcionamento de negócio e um funcionamento, digamos, quase como organização que estabelece, digamos, o seu poder em determinada região. Isto envolve contrabando, isto envolve tráficos, isto envolve influência local e municipal e, consequentemente, influência junto do poder em Bangui. O que existem aqui são interesses de conveniência de ambas as partes. É verdade que os antibalacás e os ex-selecás, portanto, os quatro movimentos que fazem parte desta nova aliança, da declaração de Cabacota, são inimigos declarados, como também os ex-selecás eram inimigos declarados de Bozizé. O que se passa é uma aliança circunstancial e uma aliança muito de conveniência. Cada um quer a sua parte boa e quer reafirmar o seu poder e o seu peso na República Centro-Africana. Não acredito de forma alguma que seja uma aliança para durar. Não, é uma aliança circunstancial, em que o diabo e Deus se encontram e fazem uma própria aliança.
Sim, sem dúvida. Isto é política no seu melhor e acho que esta metáfora ficou, esta imagem ficou muito bem. Será tudo o que parece ser contra a natura, quando toca dinheiro ou poder, portanto, há um alinhamento dos sacras entre estas duas partes antagónicas e o Rui colocou da melhor forma possível agora essa imagem. Isso explica, isso responde muito bem à tua pergunta e à tua dúvida.
Acho que é bom a gente salientar, que é o papel das forças internacionais que estão presentes no Mali. Cada uma tem a sua missão, cada um tem um mandato diferente, cada um tem, digamos, competências diferentes. O caso da MINUSCA, onde estão integradas as forças portuguesas, para mim até são aqueles que têm o trabalho mais ingrato. Porquê? Porque têm feito ações limpas, como dizem os próprios centro-africanos, em termos de controlo de algumas cidades e neutralização até da atividade de alguns grupos armados. A gente assistiu isso nas Mandambari, mas depois não tem, digamos, a continuidade do trabalho que fazem, no caso das forças portuguesas, no quadro da MINUSCA, não tem a continuidade garantida pelas facas onde existem uma certa, as facas, as forças armadas centro-africanas, onde há uma certa desordem na organização e na coordenação entre essas forças. Os russos e os ruandeses têm outros interesses muito específicos. Os russos são interesses económicos e de fazer da República Centro-Africana, digamos, um dos polos da sua influência em África, é quase um laboratório dos russos, para além dos interesses económicos mineiros que têm na República Centro-Africana. Do Ruanda entra mais ou menos na mesma esfera, em que existem e estão presentes na República Centro-Africana para defender a presidência e, particularmente, lá da Irã.
Minha última pergunta. Vamos ter eleições no domingo?
Da minha parte, eu acho que o Tadeira está inflexível. Eu quero eleições no domingo. Na minha opinião, e ouvindo os centro-africanos, várias pessoas distribuídas em todo o território centro-africano, alguns muito implicados na sociedade civil e outros dos grupos armados, não existem condições para fazer eleições em situação normal, devido a esta ameaça cada vez mais crescente dos grupos armados a querer tomarem a própria capital, mas, por outro lado, mais de metade dos centro-africanos não têm cartão de eleitor, segundo o que me dizem de lá, 80% do território é controlado pelos grupos armados que estão contra as eleições. A própria MINUSCA não conseguiu levar tipos eleitorais para o interior do país, interior esse que é maioritariamente controlado pelos grupos armados, e por outro lado, a atenção da população, mesmo em Bangui, nas várias freguesias de Bangui, a tensão de virem a ser alvo de ataques dos grupos armados, numa ofensiva, a população centro-africana continua a viver traumatizada com a guerra civil. Ou seja, não existem condições para eleições decorrerem num ambiente calmo e sereno. Portanto, vão ser sempre eleições que vão permitir aos perdedores de nunca legitimarem quem poderá sair vencedor. Portanto, podem vir a decorrer, pondo eu no condicional, mas em situação muito anormal.
Raul, última palavra.
Eu concordo em pleno com aquilo que o Rui acabou de dizer, e de facto o problema em África continua a ser esta questão do cartão de eleitor, do recenseamento, e ora aqui está um papel que os militares ocidentais que lá estão poderiam ter ajudado a esse processo, e aparentemente foi uma carta que não foi jogada, e portanto esse é o fundamental fator das abstenções e também da manipulação das próprias populações, porque não estando politicamente incluídas ou politizadas de forma que não é mais correta, não há vazios em política e portanto são politizadas depois pelos grupos armados e pela tal maior parte da população rural do interior que não tem acesso ao centro e que não tem acesso a tanta informação e que está mais manipulada por essas forças militares, por esses grupos militares e por esses interesses. Portanto, vão ser umas eleições que uma vez mais vão dar um ar aparente de democracia ao país. Deus queira que possam pacificar alguma coisa, mas que é sempre um processo eleitoral muito limitado no terreno e no espaço, no tempo, enfim. É um processo limitado e que não corresponde àquilo a que nós entendemos como um processo eleitoral normal.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.